os 27 senadores eleitos em outubro do ano passado tomam posse depois de amanhã. Vai ser no plenário da Casa, em Brasília. Entre os empossados, 5 foram reeleitos e 4 ocupam cargos de ministros do presidente Lula. Uma das tarefas que os novos e antigos senadores terão pela frente é analisar a lista de vetos presidenciais que aguardam votação no Congresso, incluindo o veto a mudanças na lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. É um dos destaques em razão dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Dos 24 vetos em tramitação, pelo menos até a última quinta-feira, 8 estão trancando a pauta, impedindo a votação de outras propostas. Sobre esse cenário e outros assuntos também relativos ao Congresso Nacional, a gente conversa agora com o senador da República pelo PSD da Bahia, Otto Alencar, mais uma vez conosco no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a oportunidade e me colocar à sua inteira disposição a respeito dos temas que serão tratados. Aliás, já estão sendo tratados aqui no Senado Federal, sobretudo a eleição será no dia 1º, a posse e eleição no dia 1º do presidente da Casa e outras matérias que logo depois começaram a ser apreciadas, inclusive os vetos que você citou aí, que tranca a pauta do Congresso Nacional.
Já que o senhor tocou nesse assunto, tem a eleição da presidência do Senado, que me parece estar polarizada. Rodrigo Pacheco não está ainda numa situação muito confortável. Tem um opositor bolsonarista, Rogério Marinho, não é verdade? Que desponta como um nome promissor. Na sua avaliação, senador, qual é a sua aposta?
Olha, aposto no Rodrigo Pacheco, não tenho a menor dúvida. Ele tem, na minha opinião, voto suficiente para a sua reeleição. Ele foi um presidente que atuou muito bem nos momentos de crise. Você sabe que nós vivemos no período do ex-presidente Jair Bolsonaro, momentos de crise, quase elas todas, gestadas pelo Palácio do Planalto, pelo próprio presidente da República. E o Rodrigo foi um presidente equilibrado. Ele pautou as matérias todas importantes de interesse do povo brasileiro e também encaminhadas pelo presidente da República, medidas provisórias, mas teve equilíbrio, bom senso, teve altivez e não se submeteu, como desejava o presidente, a tomar decisões que poderiam estimular aquele estado de beligerância que o presidente colocou contra os poderes da República, sobretudo contra o poder judiciário. Bolsonaro agiu de forma muito dura, muito ácida contra a imprensa, várias oportunidades, também contra o poder judiciário, quando tinha decisões de lei que ele achava que contrariava a sua vontade. E o Rodrigo foi firme nesse sentido, defendendo a democracia, o Estado Democrático de Direito em várias oportunidades, se colocando pela lisura e pela garantia das urnas eletrônicas, até porque o próprio Bolsonaro disputou e venceu com as urnas eletrônicas e, de repente, ele tomou aquela decisão de querer levar suspeita a respeito dos resultados das eleições. Perdeu as eleições no segundo turno e depois teve aqui aqueles atos violentos e terroristas contra o Congresso, contra o Palácio do Planalto e contra o Supremo Tribunal Federal. Eu julgo que o Rodrigo Pacheco foi o presidente adequado, que se tem aqui no comando do Senado Federal, no Congresso Nacional, um presidente que fosse aliado do Bolsonaro e fizesse tudo o que ele desejava, se ajoelhasse frente a ele, nós teríamos uma situação bem adversa e talvez não estivéssemos ainda no regime democrático como estamos até agora.
Agora, tem um movimento de senadores para tornar o voto público nessa escolha do próximo presidente da Casa, na próxima legislatura. O Senadores do PL, por exemplo, já anunciaram que planejam tornar seus votos públicos exatamente para mostrar unidade entre a bancada, outros senadores de outros partidos estariam sendo pressionados a abrir seus votos também com esse objetivo. É uma iniciativa que deve vingar na sua avaliação, senador?
Olha, na minha opinião, estão fazendo uma coisa que já acontece aqui no Senado. Eu, por exemplo, declaro os meus votos abertamente. Nesse caso do Rodrigo, vou para a tribuna encaminhar como líder do PSD, líder do meu partido, favorável à sua reeleição. Não sei de onde partiu essa iniciativa de achar que um senador da República ou um parlamentar, seja ele um deputado estadual ou federal, vá tomar a iniciativa de dizer que vota sim e depois, na escuridão do voto secreto, vota não. Acho que não é uma falta de personalidade até de quem toma essa iniciativa, duvidando dos seus pares. Eu vou encaminhar o voto favorável da tribuna do Senado Federal, como sempre fiz, eu não vou esconder o meu voto, absolutamente. Quem tem direito ao voto secreto, precisa ter o voto secreto, é o eleitor. Ele vai votar secreto, porque é um direito dele de se manifestar. Agora, numa casa de decisões coletivas, como é o Senado Federal, da Câmara, todos sabemos com quem está votando e se manifesta. Eu não acho que isso será uma medida, mas se por acaso quiserem transformar o voto que é secreto em voto aberto, eu votarei a favor, até porque eu vou abrir o meu voto. Eu vou dizer como vou votar, com toda a clareza. Aliás, como eu sempre fiz aqui, em vários momentos que eu estou no Senado Federal, jamais deixei de esclarecer e colocar com transparência aquilo que eu penso a respeito dos diversos temas, inclusive na escolha de ministros do Supremo Tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça ou de agências que passam aqui pelo Senado Federal.
Bom dia, senador Ernesto aqui. Eu só queria primeiro avalizar isso que o senhor acabou de dizer. Suas posições são sempre ditas com absoluta clareza, inclusive em pontos que o senhor tem divergência, por exemplo, com aliados do PT, e o senhor deixa o seu voto divergente com absoluta clareza. Mas, senador, uma curiosidade, eu estou vendo aqui pelo cenário aqui do fundo, o senhor está no gabinete agora, é isso? Aí no Senado?
Estou no gabinete.
Segunda-feira, 8 horas da manhã, senador no gabinete. Isso não é rotina, normalmente os deputados e senadores estão chegando aí dia de terça-feira. Isso é por causa da eleição, senador? Ou é a sua rotina não, essa mesmo?
É rotina mesmo, eu sempre chego muito cedo aqui no Senado Federal. É do meu jeito de ser mesmo. Eu venho para aqui cedo, fico sempre, almoço por aqui pelo Senado também e deixo aqui as instalações depois da deliberação no plenário do Senado, depois de participar das comissões. É uma maneira de
sua rotina.
Proceder. Já de muito tempo, quando eu era secretário, era assim, os períodos em que eu ocupei cargo, chegava muito cedo, até porque é muita coisa aqui no Senado Federal. As pessoas pensam que o Senado Federal é um paraíso, não é assim, não. Aqui nós temos todas as comissões que tem a Câmara dos Deputados e temos 81 senadores para cuidar disso. Lá são 513 deputados federais. Portanto, eu participo agora, nesse período que está sendo concluído, de 5 comissões temáticas. Sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e participo mais de 4 comissões temáticas para análise de temas diversos. Isso eu faço com muita alegria, até missão, né? E você tem que trabalhar para corresponder à expectativa daqueles que acreditam em você e no seu trabalho.
Senador, e muito trabalho também para liderar a maior bancada do Senado. O seu partido teve uma performance muito boa na última eleição, sua reeleição aqui na Bahia, mas o PSD agora recebeu mais 3 senadores, né? E eu queria requentar aqui a pergunta do meu companheiro de bancada, do Jefferson aqui, sobre essa coisa da unidade das bancadas na hora de uma votação, que tem, naturalmente, gera divisões, até porque, por exemplo, um dos 3 senadores que agora se somam ao PSD, do qual o senhor é líder, é a senadora por São Paulo, Amara Gabrilli, que acaba de deixar o PSDB, e saiu atirando no partido, chamando o PSDB de um nanico moral, né? E escolheu o seu partido. Mas ela foi candidata a vice da senadora Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento do governo Lula. É uma pessoa que mantém uma postura muito crítica, né? Essa bancada que o senhor lidera agora com esses três novos companheiros de bancada, ela vota em bloco, o partido libera seus deputados para votação ou seu encaminhamento é do voto fechado da bancada em favor de Rodrigo Pacheco?
Ernesto, a Mara é uma grande amiga, ela já é senadora e tem feito um bom trabalho, sobretudo nas teses que defende, nas teses sociais, de defesa das pessoas com deficiência. Tenho trabalhado bastante, eu converso sempre com ela, é um prazer recebê-la. O que aconteceu a nível do PSDB de São Paulo é que o ex-governador João Dória praticamente acabou com o partido, né? Você vê o hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que foi governador 4 vezes do estado de São Paulo, deixou o partido, a maioria dos seus componentes deixaram, o Aloísio Nunes deixou o partido. Então, isso dificultou muito a permanência de quadros da estatura do conhecimento moral e da estatura e da Mara Gabrilli, que vai somar muito ao nosso partido. Nós estamos agora em torno de 15 senadores e senadoras, temos a maior bancada feminina do Senado Federal, a Mara, a Elisiane Gama, a Daniela Ribeiro, a Zenaide Maia, do estado do Rio Grande do Norte, e temos a Margarete, do estado do Mato Grosso. Eu já liderei a bancada, inclusive, num momento muito difícil da minha vida, que foi no período da pandemia, nos anos de 2020, né? 19 e 2020. Foi uma coisa muito difícil. Hoje o líder é o Nelson Tradi, do estado do Mato Grosso do Sul, e fui escolhido agora, por unanimidade, para continuar liderando. A bancada não foi uma decisão que eu tomei, foi uma escolha dos meus pares. Eu agradeço muito a todos eles que confiam no meu trabalho aqui no Senado Federal, e realmente, como você falou, liderar uma bancada de senadores é sempre muito uma missão que você tem que se dedicar muito, tem que ter desprendimento, tem que agir de forma correta, muito sincera, muito leal, para que todos possam lhe dar a condição de liderança, mas de solução, de resolução e de entrega, né, das matérias que vão ser analisadas, avaliadas, melhoradas e deliberadas no âmbito das comissões temáticas e também no plenário do Senado Federal. Espero que eu possa cumprir essa missão com a força do meu trabalho e também com a proteção divina, porque nada se faz sem a fé em Deus. Eu sou um homem de muita fé, muita crença naquilo do que eu acredito e eu espero que eu possa cumprir essa missão. Não vai ser tão fácil, mas eu vou cumprir e me dedicar de corpo e alma a essa missão.
Senador, a imprensa e o meio político está debatendo muito a questão dos atentados, do que houve no dia 8 de janeiro, se a legislação que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional ela é suficiente para garantir que, se houver novas tentativas de derrubar do Estado Democrático de Direito, essas medidas previstas na legislação são suficientes. Nós estamos debatendo muito isso. Qual é a sua opinião sobre o que o Estado brasileiro tem hoje à disposição em termos de legislação, não apenas a Constituição, mas legislação infraconstitucional, se é suficiente, se o senhor defende leis mais duras, punições mais duras, ou a gente tem já esse arcabouço jurídico seguro, suficiente?
Acho que não. Ficou demonstrado isso agora. Já tem, inclusive, iniciativa do senador Renan Calheiro, uma PEC que ele apresentou, alterando a legislação, endurecendo mais as penas e também dando condição de que não aconteça, que não se deixe o presidente da República na capital federal, onde reside o presidente, no Palácio da Alvorada, onde ele trabalha no Palácio do Planalto, tão exposto à decisão do governador do Distrito Federal, como foi o caso do Ibanez, que se omitiu, que não tomou as providências necessárias e houve essa complacência de parte, não toda, mas de parte desse colegiado da Polícia Militar do Distrito Federal, com também alguns membros, poucos membros, das forças que davam segurança ao Palácio do Planalto. É claro que um colegiado de centenas, milhares de componentes, como é o caso aqui da Polícia Militar do Distrito Federal e também do Exército Brasileiro, um ou outro possa mudar a sua posição de respeito à Constituição e das leis e tomar uma posição política. E o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele politizou demais, tentou demais, ao máximo, politizar as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E conseguiu isso, sim, sem nenhuma dúvida. Vários dos seus seguidores participaram ou de forma velada ou não dos atos terroristas que aconteceram no Distrito Federal. Eu, por exemplo, estou apresentando uma proposta de emenda constitucional constituindo o Conselho de Segurança do Distrito Federal, que será deliberativo e liderado por um membro indicado ou titular do GSI. Ou seja, esse conselho vai dar a condição de que o governo federal tenha na segurança do Distrito Federal representantes não só do Poder Executivo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da OAB, que possa ter reuniões permanentes em caso de risco à democracia ou ameaça ao presidente da República. Ou se o presidente Lula ficou exposto, ele estava em Araraquara, se estivesse aqui em Brasília, poderiam até marchar contra o hotel onde ele estava hospedado. Porque o Bolsonaro ele não permitiu, como outros presidentes da República que perderam as eleições, que o presidente Lula pudesse ocupar as dependências da Granja do Torto. Isso era rotina, sempre foi assim. O próprio Bolsonaro, quando o Michel Temer passou o governo, ele fez isso. Então, o presidente Lula ficou muito tempo no hotel aqui em Meliá, despachando lá nesse Itaim em Araraquara. Se aquele grupo de vândalos, de terroristas, marchasse para lá, poderia colocar até em risco. Portanto, esse conselho vai ser um conselho que será presidido pelo indicado, ou quem estiver ocupando o cargo, no GSI, para, em qualquer atividade, convocar, inclusive, o próprio o secretário de Segurança do Distrito Federal e tomar as decisões que sejam de proteção ao Estado democrático de direito, além disso, ao próprio presidente da República, que não pode ficar exposto a qualquer tipo de ação terrorista, como aconteceu, de vândalos e esses que atacaram as instituições e o patrimônio. Quem fica falando, o Ernesto Jefferson, que são conservadores, conservador para destruir quadros, destruir o relógio, destruir as instalações, para quebrar os móveis, para destruir o patrimônio público. É isso que é ser conservador? Não. Não é conservador. Não considero que sejam conservadores. São terroristas. Vândalos. E alguns, inclusive, como eu cheguei aqui na segunda-feira, foi no dia 8, dia 9 de manhã, a essa hora eu já estava no Senado Federal. Pela manhã cedo, quando cheguei pela garagem, tinha lá 40 e tantos presos pela Polícia Legislativa. Alguns, que eu tenho certeza absoluta, pelo porte, estavam ali contratados. Inclusive, a nossa Polícia Legislativa, que cujo responsável é o Morales, que conversou comigo, eu conversei com outros, eles tinham um treinamento de guerra de guerrilha, gente muito forte, fisicamente muito forte, que para segurar deu trabalho para prender eles aqui. Não se feriu ninguém, mas para prender esses que eram treinados, deu muito trabalho. Eles quebraram, arrebentaram tudo. Eu cheguei no plenário com os vidros quebrados, com todas as instalações arrebentadas, cadeiras arrebentadas. No dia 9 de manhã, eu cheguei aqui e fiquei triste. Como pode atacar as instituições, quebrar o patrimônio, por dizer que são conservadores, seguidores do presidente da República? Ele estimulou muito isso, ele é muito culpado por isso. Tem que ser também responsabilizado. Seu ex-ministro da Justiça, da mesma forma, o Anderson Torres. Torres, que assume aqui a Secretaria de Segurança e viaja para os Estados Unidos para se encontrar por lá com o ex-presidente da República. O Bolsonaro estimulou muito isso. Não há como esquecer o 7 de setembro de 2021, onde ele chamou do meu exército, montou a cavalo e namorou, flertou com o golpe militar, que infelizmente não aconteceu, porque o exército, na sua grande maioria, 99,9% do exército brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica, não aceitaram o golpe e também não teve apoio popular para que houvesse manifestações e estimulasse um outro golpe militar. Creio que depois do golpe militar de 64, eu, muito jovem, vivi isso, eu tinha 16 anos, 17 anos, vivi isso, num colégio interno que foi invadido na época, o Colégio 2 de Julho, no Garcia. Eu acho que depois do golpe militar, o momento mais crítico, mais ácido, mais duro e mais perigoso para a jovem democracia brasileira, que teve a sua primeira eleição para presidente em 1989 com Fernando Collor, foi o momento mais grave depois do golpe militar de 64.
Senador, a gente está conversando aqui com o senador pelo PSD da Bahia, Otto Alencar. Para a gente encerrar, o governo Lula, tão logo assumiu o poder, aliás, antes mesmo, durante aqueles grupos de trabalho de transição, propagou-se muito a informação de que o cenário era de terra arrasada em todas as áreas. Não havia dinheiro suficiente para tocar os projetos ao longo desse ano. Qual o grau de dificuldade que o senhor acredita que o presidente Lula deve encontrar para poder liberar esses recursos, levando em conta o fato de que ele vai precisar negociar com o Congresso Nacional? Então, essa nova composição do Congresso, em particular do Senado, com a posse dos novos parlamentares agora a partir de fevereiro, já cria-se um cenário favorável ou, de fato, a oposição ao presidente Lula, que promete ser acirrada, vai dificultar esse esforço todo? E levando em conta também que tem o limite de gastos, né, definido em lei, que espera-se o governo cumpra também.
Olha, é terra arrasada mesmo. Eu acompanhei isso, eu fiz oposição responsável ao Bolsonaro. Ele deixou todos os ministérios com recursos bem escassos para as atividades. Não fosse a PEC da transição, o presidente não teria como sequer pagar o custeio operacional das atividades sociais, educação, saúde, sobretudo a saúde. Ele deixou com a defasagem de 30 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o orçamento da saúde em 2021 e 2020 foi de 200 bilhões de reais. Estava programado para 2023, 160 bi. Suplementou em 23 bilhões de reais para manter o Sistema Único de Saúde num momento grave da vida nacional no que tange às sequelas deixadas pela Covid-19, que é uma doença que mata ainda, mas deixou muitas pessoas sequeladas que precisam de atendimento em várias áreas que terão que ter investimento. Portanto, teve que suplementar isso também na área de educação, nas áreas sociais. Isso amenizou, vai dar condição de fazer o mínimo necessário. Mas, claro, que o presidente vai encaminhar, como já tem encaminhado, várias medidas provisórias, serão aqui analisadas. As medidas provisórias começam a ser analisadas na Câmara dos Deputados e depois vem para a Casa Revisora, que é o Senado Federal, e outras matérias de interesse do governo que serão também apreciadas. Eu acredito que tanto na Câmara como no Senado Federal, o presidente vai ter uma maioria que possa aprovar essas matérias. Nenhum senador e nenhum deputado federal vai votar contra os interesses do povo brasileiro ou da gestão que seja favorável ao povo brasileiro. Eu, por exemplo, fui oposição 4 anos ao Bolsonaro, mas não deixei de votar o Auxílio Brasil. Trabalhamos, inclusive, para aumentar o Auxílio Brasil. Votei o Auxílio Brasil faltando 3 meses para as eleições, mesmo apoiando o presidente Lula, porque complementava em R$ 200 o Auxílio Brasil e outras tantas matérias que foram votadas tanto na Câmara como no Senado Federal. O governo, o Poder Executivo, se enfraquece muito, Jefferson, quando ele não cuida bem da gestão administrativa. Tenho certeza absoluta que o presidente montou uma equipe e essa equipe vai dar resultado para reverter as dificuldades. Uma delas, que é muito grave, e você sabe que o Brasil é transportado ainda pelas rodovias, é a questão da infraestrutura. A infraestrutura está numa situação muito ruim. Estradas federais em todos os países com dificuldades e tem poucos recursos. Acho que o governo vai ter que acelerar todos esses casos de PPP, PPI, para resolver um problema de infraestrutura e de transporte de cargas no nosso país. Isso é importante. Esperamos que as coisas possam andar. O presidente Lula trabalha muito. Ele tem dado aqui o seu expediente normal, chamando os seus assessores, os seus ministros, para encontrar a saída. Não é fácil reverter. Acho que o momento dele agora, em 2023, será mais difícil do que em 2003, quando ele assumiu no lugar do Fernando Henrique Cardoso. Vai ter mais dificuldade, porque tem algumas áreas que ficou o ex-presidente Bolsonaro, deixou numa situação bem adversa, saúde, educação, infraestrutura e outras atividades que deixaram muito a desejar no período Bolsonaro. Bolsonaro deixou o governo, a eleição não foi eleição fácil, se ganhou com uma margem pequena de votos, mas o presidente da República, ex-presidente da República, não vai deixar saudade, absolutamente, embora tenha tido muitos votos, até porque ele governou o Brasil criando crises permanentes, agudas, graves, que o Congresso Nacional e o Poder Judiciário tiveram a altivez de conter os arrobos, né, os impulsos, os espasmos governamentais do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Senador Otto Alencar, do PSD, senador reeleito pelo PSD, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte em seu novo mandato e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então, senador.
Eu que agradeço a você, Jefferson, Ernesto, a toda a equipe, me coloco inteiramente à sua disposição para qualquer outro momento ser acionado e falar com vocês. Muito obrigado, um abraço a todo o povo baiano e a minha gratidão permanente pela reeleição vitoriosa que eu tive no dia 2 de outubro. Muito obrigado.
Um abraço também. Agora, 8h46 na Tarde FM.